Muito obrigada. Boa tarde, senhores e senhores deputados. Temos aqui no grupo de trabalho da Comissão de Saúde das audiências o professor Dr. Mateus Martins Prata, com o assunto sobre o aumento progressivo dos níveis de incidência e da prevalência em diálise em Portugal. Sr. Professor Dr. Mateus, nós temos uma grelha inicial de 10 minutos para o Sr. Professor fazer a apresentação. Depois daremos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois, novamente, 10 minutos ao Sr. Professor. Então, desde já, passo a palavra para fazer a apresentação. Muito obrigada.
Já estive nesta comissão aqui há uns anos, 6, 7 anos. Na altura estava como assessor da Associação Portuguesa de Doentes Renais, e o tema é praticamente o mesmo, digamos assim, que eu trouxe cá. Gostava de começar por duas afirmações que talvez reduzam depois o problema da discussão. Por um lado, não há nenhum doente em diálise em Portugal que não tenha uma insuficiência renal crónica. Isto está fora de questão. Segundo, quer no público, quer no privado, os tratamentos de diálise são excelentes. Eu posso afirmar isso, tenho larga experiência neste assunto. O problema que traz, que já me trouxe cá e que continua, enfim, a perturbar, é a existência de uma incidência em diálise brutal, brutalmente elevada. E que, eu devo dizer, as entidades não têm tomado qualquer atitude perante esta situação. E que me parece extremamente grave. Os dados que vou apresentar, e de resto eu fiz um resumo que vos entreguei, são dados que podem ser confirmados muito facilmente, são trabalhos, dados resultantes, de, sobretudo, de registros internacionais de diálise, sobretudo da Associação Europeia de Diálise e Transplante, e são da nossa própria sociedade, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Há um outro registro de diálise, que infelizmente eu não pude comentar e que se encontra, eu costumo dizer, jaz nos serviços partilhados do Serviço de Saúde, porque ninguém os consegue realmente consultar. E isto é algo extraordinário na medida em que, na altura que foi decidido fazer este novo tipo de envolvimento do tratamento renal, eu era consultor na altura, convidado da DGS, e ficou combinado que todos aqueles dados estariam num site da DGS e que todos, quer médicos, quer doentes, quer qualquer outra pessoa, podia consultar, como acontece lá fora. Os dados que passo a apresentar, o primeiro é muito claro. Isto é a primeira imagem que aparece no registro de diálise internacional, no registro de diálise da Associação Europeia de Diálise e Transplante, em que se vê bem, porque as cores, quanto mais intensas, mais significam o aumento da incidência, e vê-se que Portugal é realmente o país com a maior incidência ao nível da Europa, só ombreado pela Grécia e por Chipre. De resto, somos o país que temos maior incidência de, portanto, doentes a entrar em diálise por ano e por milhão de habitantes, o que é extraordinário e é citado em todo lado. Todos os trabalhos internacionais nos citam como realmente tendo esta posição e não sabendo porquê. Isto é transformar aquela imagem em dados e podem ver Portugal com uma incidência extremamente elevada, muito mais elevada que a média europeia, que está ali, é 130 a 135 doentes por milhão de habitantes e nós temos quase o dobro. E é útil que sempre, para isso é que servem realmente os, de resto, os registros, é para sabermos o que se passa connosco e saber, podermos comparar com o que acontece nos outros países. E há um país que é ideal para nos compararmos, que é a Espanha. A Espanha é muito maior, tem muito mais população, mas por milhão de habitantes tudo se reduz, no fundo, a médias. E a verdade é que, quando nos comparamos com a Espanha, como podem ali ver, nós temos mais de 75% de doentes em incidentes em renais. Mas isto é no ano de 2016. Eu vou-vos apresentar vários anos para verificarem que isto não é um dado anual. É, como podem ver aqui, acontece sempre. Acontece sempre. Vem a vermelho o que se passa em Portugal, que chega a ter o dobro de Espanha, o número de doentes a entrarem em diálise, o dobro de que entram em diálise em Espanha. Isto é algo extraordinário. E a verdade é que, quando olhamos para os fatores de risco, portanto, os fatores de risco, afinal, eu posso olhar para aqui, é mais fácil. Os fatores de risco que estão em cima são os fatores que geram lesão renal e depois a sua progressividade, cada vez a complicar mais. A diabetes, a hipertensão, a obesidade, a inatividade, o teor de sal na dieta, o fumar. São os fatores de risco. E não há dúvida que nós temos fatores de risco elevadíssimos, muito mais elevados que muitos países da Europa. Mas temos o mesmo que Espanha. Por isso é bom compararmos com um país que seja igual. Não precisamos comparar com a Noruega, com a Dinamarca, que são completamente diferentes. E dos fatores de risco vai resultar uma prevalência de doentes em doença renal crónica, que temos realmente valores relativamente elevados, mas mais uma vez temos valores muito semelhantes à Espanha. Disto resulta, o que era natural, uma prevalência que aí nem sequer temos comparação. A nossa prevalência de doentes em diálise é superior a qualquer da que se verifica em qualquer país europeu. E somos a quinta a nível mundial. Temos a prevalência maior e somos citados por todo lado sobre este facto. E perguntam-nos todos, a mim, nefrologista, quando vou lá fora, perguntam-me logo, mas porquê? E a resposta que é dada, aliás, é interessante que o Presidente, a Presidente da Sociedade Portuguesa da Nefrologia diz esta frase agora continuamente, quando lhe perguntam porquê, ele diz, tudo o que podemos dizer acerca disto é que não sabemos. Há pessoas que aclimatam a isto, eu nunca me aclimatei, e há 15 anos ou 20 que ando a batalhar, porque se saiba porquê, porque temos esta incidência e esta prevalência. E aqui, mais uma vez, se transformarmos em número, temos Espanha, com metade dos doentes, menos metade de nós, mais do dobro de doentes prevalentes em diálise. Eu transformo em gráfico para tornar mais simples aquilo que eu quero dizer. Repara, eu não sei se isto tem ponteiro, penso não. Mas eu vou arranjar um ponteiro, se não se importa. Aí está, está aí. Eu bem parecia. Pois, em princípio. Reparem, isto são um score de fatores de risco, que são elevados realmente em Portugal. Por isso é que quando se ouve falar na incidência, vem-se sempre dizer é a diabetes. A diabetes, realmente, nós temos muita diabetes em Portugal. E é a principal doença que leva à insuficiência renal. Mas a Espanha tem o mesmo, até tem um pouco mais. E reparem que, resultante dos fatores de risco, vamos ter uma incidência em uma incidência de doença renal crónica, prevalência de doença renal crónica, avançada, que nós classificamos de 1 a 5, é de 3 a 5, e que aqui o doente vai necessitar de diálise. E realmente temos uma incidência em diálise elevada, como já vos disse, muito mais que a da europeia, que anda à volta de 130 a 140. Mas agora reparem, o problema é que Portugal, como já vos disse, tem realmente fatores de risco muito elevados. Mas Espanha tem os mesmos. E tem o mesmo com prevalência até mais elevada de doença renal crónica. Então, o que não se explica é que tenhamos a certa altura uma tão diferente incidência. Portanto, fatores de risco iguais, prevalência de doença renal crónica igual, e de repente dispara em Portugal uma quantidade brutal e em Espanha metade. O que é que se passa? Alguma coisa se passa neste ponto, que é o ponto de decisão do doente entrar em diálise. É o que se chama realmente o critério de entrar em diálise. E os critérios, por vezes, são diferentes. E se pode explicar a incidência elevada por fatores de risco, não se pode explicar esta diferença, porque, a não ser que haja aqui alguma coisa em que o médico ao decidir está a decidir diferentemente do que se passa noutros países. É preciso eu só de lembrar que a entrada em diálise, muitas vezes isso é por causa da diabetes. É, a diabetes provoca lesão renal. Mas não é a diabetes que leva o doente diretamente para a diálise. É a lesão renal que vai provocar a entrada. Aqui o médico decide que o doente já não tem condições para viver sem algo que lhe substitui à função renal e coloca o doente em diálise ou o transplanta. E é isso que é o critério de entrada em diálise. E o critério está definido internacionalmente. Quando um doente atinge 6% da função renal, deve entrar em diálise mesmo que não tenha nenhum sintoma, porque os riscos são muito grandes. Mas entre 6 e 10, tudo bem. Mas se nós passamos esta linha, em vez de 10%, 11, 12, 13, vamos aumentar brutalmente a incidência. Isto é o mesmo que explicar a diabetes. No meu tempo, o valor da glicémia considerado normal ia até 250. Hoje são 170. É evidente que quando se baixa este limiar, são milhões de doentes que entram mais em tratamento. Isto está, tudo é assim. Aqui é o mesmo. Se nós subimos o filtrado medular, que é a função renal, de 10 para 12 para 14, temos uma subida quase exponencial em diálise. Portanto, é este critério que está em causa. É o critério de entrada em diálise, pode ser diferente de país para país. Isto com a Espanha já era claro. Nós tínhamos de ter alguma coisa diferente e provavelmente era este. Mas veio aparecer um trabalho excepcional que veio resolver o assunto. Este trabalho foi realizado por pessoas muito conceituadas, para já é o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, e tem a professora Helena Sá, que era presidente da CNAD, da Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise. E, portanto, sabia muito bem o que estava a ver. Ela tinha a possibilidade de ver o que se passava nesses registros, coisa que mais ninguém tinha. Mas foi permitido que um grupo estudasse uma coisa que não tem nada agora para aqui para ver, que era a mortalidade dos doentes. Isso não interessa agora. A nossa mortalidade em diálise era igual à da Europa, e é boa, devido aos excelentes tratamentos que fazemos. Mas reparem, eles confirmaram, através dos tais dados que ninguém consegue observar, que são os que estão nos serviços partilhados, e que, reparem, o médico colocar um doente em diálise, antes tem que colocar nesse registro os dados do doente, os dados clínicos, demográficos, os dados laboratoriais. Portanto, está lá tudo, ou deve estar lá tudo. E, repare, eles confirmaram que Portugal tem uma das mais elevadas incidências e prevalências, o que eu tenho estado aqui a dizer, mas foi confirmado com os dados que estão nos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Mas há outra coisa fundamental neste trabalho, que era um objetivo complementar à parte. É que reparem o que eles dizem mesmo no seu trabalho. Nós demonstramos pela primeira vez uma impressionante diferença na incidência em diálise entre regiões. Estamos agora a falar não entre países, mas o que eles descobrem é, o que é extraordinário, é isto. É que em Portugal há uma diferença brutal, impressionante, como eles chamam, entre a incidência que se verifica no norte, no centro, na região de Lisboa e Valdetejo, no Alentejo e no Algarve. Repare, todas elas, exceto o Alentejo, estão acima da média europeia, que é 130. Mas reparem, Lisboa e Valdetejo têm 2 a 3 vezes mais. Não têm nem riscos mais, porque os riscos são iguais para todo o país, não têm mais prevalência de doença renal. Então há alguma coisa que se passa. É exatamente o tal que eu digo, que é outro fator, que deve haver diferenças no critério que os centros de diálise, os serviços de nefrologia, porque estamos a falar dos serviços de nefrologia. Isto não tem que ver o privado. O privado recebe os doentes vindos do público para o privado. Portanto, não tem nada a ver com isto. Tem, indiretamente, mas não tem totalmente. E aqui vê o que eu há bocado dizia. Reparem, em Portugal temos os mesmos riscos, diabetes, hipertensão, etc., em todas as regiões. Temos o mesmo número de doentes a precisar de entrar em tratamento. Mas reparem, ali em Lisboa e Valdetejo, que é a mais alta a nível mundial, e depois as outras regiões todas muito mais altas, Espanha estaria aqui, Europa estaria aqui, só o Alentejo está mais nível abaixo. O que é que se passa lá fora quando isto acontece? Isto é, quando se vê que o seu país onde estão a trabalhar tem uma incidência muito mais alta. Ou que em regiões tais como aqui acontece, tem valores diferentes. É o que, por exemplo, está aqui, foi distribuído não há muito tempo a todos os nefrologistas, que é o reporte de diálise na Finlândia. E o que eles verificaram, eles também têm 5 regiões, são regiões enormes em extensão, mas têm metade da nossa população, verificaram que há diferenças também na função renal aqui nestes anos entre regiões. E o que é que eles fizeram? O que fazem em todo o mundo. mesmo antes do resultado sair, foram estudar o filtrado medular, a função renal dos doentes que entraram. E foram a todos os departamentos estudar e viram até se havia diferença de ano para ano. É o que se faz em todo lado. Havendo dados, e tem que haver dados, estão no serviço partilhado, estes dados todos, e estão à tutela da DGS, deviam ser isso. Há 15 anos que temos, esses dados lá, desde 2008, foram criados, e até hoje ninguém tem acesso a esses dados. Ninguém tem acesso a esses dados. Há um único trabalho que foi feito no Hospital Santa Maria, ainda era o Hospital Santa Maria, e é, continua a ser, mas faz parte do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Um único trabalho existe sobre isto. E foi feito por uma enfermeira que para uma tese de mestrado. E reparem, o que ela foi estudar foi a função renal de todos os doentes. E verificou 4 anos de doentes, foi em 2 anos e meio, e verificou que, na verdade, 73% tinham um filtrado menor abaixo de 10, mas depois havia 20% mais 7% que tinham um filtrado menor um pouco acima daquilo que dizia expectável, que é o que chamada entrada precoce em diálise. Entrada precoce em diálise é quando se faz entrar um doente em diálise com uma função renal que seria previsível não precisar ainda, mas ele é um insuficiente renal crónico. E o que é espantoso é que é muito discutível este problema da entrada precoce. Mas o que é mais importante é que a entrada precoce não é útil para o doente. Saíram centenas de trabalhos a mostrar que realmente a entrada precoce em diálise não melhora a qualidade de vida do doente, não melhora a sobrevivência e traz um impacto brutal na incidência, como já vos disse, que até está calculado, perdão. Está aqui calculado, quer dizer, por...
Sr. Professor, temos que acelerar, por favor. Temos que...
Eu vou acabar já. Que para uma determinada subida de 1,2% de filtrado melhor, aumenta 8% da incidência. E é o meu último slide. Isto só dizer que a incidência tem um impacto brutal a nível dos doentes, das famílias, da sociedade, e tem também um impacto muito grande. É o meu último diapositivo. É exatamente... o impacto que tem nas despesas com diálise. Reparem, isto a vermelho está o que se passa na região norte, azul está o que se passa na reunião, na ARS-LVT, e reparem a diferença brutal que há. Isto é apenas o resultado do preço compreensivo, do preço que nós pagamos por tratamento, e reparem que há 40 a 50 milhões de euros pagos por ano a mais na Lisboa e Vale do Tejo, que não se sabe bem porquê. Sabe-se, é pelo número de doentes exagerado que tem em relação à outra região. O problema é muito simples. De imediato, eu já vos disse, isto está dito, o que se faz habitualmente é determinar realmente o que acontece, na entrada dos doentes. E o objetivo é saber se existe uma entrada precoce em diálise que justifica aquele aumento. Ora, o que acontece é que realmente não se consegue ir aos dados, e é este o grande problema que vos trago. Enquanto não se puder ir aos dados e não serem examinados, nós não sabemos porque é que isto acontece. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Irene Costa, faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o Dr. Martins Prata, dar-lhe as boas-vindas, congratulá-lo pelo trabalho que tem feito nesta área da nefrologia, designadamente enquanto Presidente da Comissão Nacional da Diálise, sendo o seu trabalho amplamente reconhecido, quer pela dedicação, quer pelo espírito de serviço com que sempre pautou a sua intervenção, sendo, aliás, um dos pioneiros na criação e desenvolvimento da diálise no nosso país. Portanto, em nome dos deputados do PS, quero agradecer a sua presença nesta casa, o trabalho que tem feito, sendo certo que o conhecimento que traz hoje a esta comissão e as preocupações que hoje aqui nos traz é fundamental, de facto, para também que possamos propor medidas políticas mais próximas do cidadão, porque são eles o nosso foco e é esta a nossa missão. Dizer-lhe que, de acordo com a exposição que apresentou e com os dados que nos enviou, de facto, Portugal tem apresentado uma prevalência da doença renal crónica superior à média mundial. É uma doença, como dizia há bocadinho, com um forte impacto ao nível, ao nível da qualidade de vida do indivíduo e das suas famílias. Não falamos só da dor, falamos também das alterações nas rotinas familiares, no próprio tempo do doente e na sua produtividade, porque são 2 dias por semana que o doente está, que tem que fazer os tratamentos. Penso que julgo que serão lá cerca de 4 horas por dia. Portanto, há aqui também uma alteração significativa ao nível da organização da sua vida profissional e pessoal. Portanto, é de facto um problema que nos deve chamar a todos para, no sentido de arranjar, conseguirmos aqui melhores medidas. Portanto, o que é que nós podemos continuar a fazer? É importante continuar a garantir uma boa acessibilidade aos tratamentos, continuar a garantir e a assegurar uma qualidade na prestação dos cuidados e garantir o necessário apoio psicossocial aos doentes e famílias. E o Sr. Doutor terá disse na intervenção logo no início que, de facto, Portugal nestas áreas é apontado como um dos melhores países ao nível da prestação e da acessibilidade de cuidados. Portanto, penso que é também, o Sr. Doutor não falou, mas penso que é importante fazermos um trabalho de uma intervenção precoce, no sentido de avaliarmos atempadamente o diagnóstico da situação e podermos agir em conformidade para que se possa mudar prognósticos e diminuir o número de utentes com esta patologia. Mas o que pedi ao professor doutor, e na medida das preocupações que aqui nos traz, é, relativamente à questão do diagnóstico precoce, perguntar-lhe se foram feitas algumas diligências no sentido de incluir nos cuidados de saúde o rastreio aos doentes renais crónicos. E de acordo com as dúvidas que trouxe, de que forma é que é possível operacionalizar o conhecimento que se pretende obter? Ou seja, a pergunta que fica sempre sem resposta, que é porquê, e a Presidente da Sociedade de Nefrologia disse-o repetidas vezes, como disse, não sabemos porquê, não é? Perguntar o que é que falta para nós termos acesso a esse conhecimento. Sabemos que há uma plataforma informática com um registro integrado da doença renal crónica, onde se encontram registados os dados demográficos, clínicos e laboratoriais, ou seja, a capacidade de resposta a esta dúvida está instalada, não é? Não sei se esta plataforma é suficiente para que se nos dão os dados suficientes para que possamos chegar ao conhecimento que o professor aqui nos desperta e que, de facto, nos aviva aqui algumas curiosidades, também perceber o porquê e esta diferença até ao nível das regiões aqui em Portugal, perceber porquê esta diferença, se esta diferença está na decisão médica, se é um ato médico, se é uma decisão médica que está aqui na base desta questão. E eram estas as questões que lhe queria colocar, no sentido de podermos responder a esta pergunta de não sabemos porquê esta diferença. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos fazer aos grupos parlamentares todos, depois o Sr. Professor responde em bloco. Sr. Deputado João Dias Coelho, grupo parlamentar do PSD, faz favor, tem a palavra.
Ora, muito boa tarde. Sr. Professor, antes de mais, e em nome dos deputados do PSD, queria saudá-lo. Estamos perante alguém que, de facto, tem uma carreira notável nesta área e, portanto, tem um conhecimento profundo, aliás, desde há muitos anos, tendo estado ligado ao Hospital Santa Maria, como referiu, hoje, enfim, integrando já um agrupamento de entidades de saúde e, obviamente, também tendo estado na Comissão Nacional de Diálise.
Sr. Deputado, como estrutura... Sr. Professor Pedro, se consegue falar só um bocadinho mais alto. Muito
tendo
obrigado.
Estado, portanto, também na Comissão Nacional de Diálise. Enfim, portanto, já acompanhou estes processos há muito tempo, teve, aliás, um avô em 2008 e, portanto, não teve carreira ou tem reconhecimento internacional, poderia estar, se calhar, noutros locais do mundo a trabalhar nesta área. Bom, dito isto, daquilo que resulta um pouco da sua exposição, é um conjunto de preocupações que me parecem de salientar e de deixar algumas interrogações. Uma primeira é, de facto, o que acabou de expor. Portanto, nós temos, de facto, uma situação em Portugal muito crítica relativamente ao doente crónico renal, que é apontado como, aliás, o país europeu com piores resultados, como aqui foi evidenciado. E seria, pelo menos, os dados que apontou aqui foram do quinto do mundo, a Associação Portuguesa ou a Sociedade Portuguesa de Nefrologia apontava o oitavo, mas quer dizer, isto foi em março deste ano, mas será aí de frente. Portanto, em termos de peso e de substâncias, estamos a falar de uma situação, de facto, anómala, face às condições globais com que estamos a ser comparados. O mundo, de facto, tem países com condições muito inferiores e muito mais complexas do ponto de vista alimentar e outros que deveriam, obviamente, apontar, teoricamente, resultados diferenciados. No entanto, o professor fez algumas referências que eu gostaria de aqui colocar e que têm a ver não só com a questão do diagnóstico e o diagnóstico de ser precoce ou não ser precoce e, portanto, haver alguma ausência de estudos e dados suficientes, aliás, exibiu dados, enfim, feitos mais recentemente, mas há uma certa ausência de dados comparativos que possam, de alguma forma, poder-nos canalizar a análise mais profunda das causas desta situação. E tem também uma análise que eu penso que é importante relativamente à insuficiência renal crónica, que são cerca de 14 mil pessoas que são afetadas em Portugal com esta doença, e que, segundo aqui ficou evidenciado, todos nós, com a idade, iremos também ter estes problemas, porque, enfim, a hipertensão ou a diabetes são, obviamente, doenças que, com a longevidade que, neste momento, cada ser humano tem, ou a perspectiva de o ter, pode, obviamente, também vir a aumentar. E fiquei, portanto, com essas dúvidas. Primeiro, as razões, aliás, de alguma forma foi aqui já evidenciado, que a falta de partilha de dados, havendo, no entanto, um registro integrado de dados sobre os doentes renais crónicos. Estes dados não serviam de partilhar desde 2008 e ninguém tem acesso, foi o professor que referiu, e, portanto, eu gostaria que pudesse, de alguma forma, desenvolver essa preocupação, de forma a nós tentarmos melhorar ou entender melhor as razões desta ineficácia. Uma segunda questão tem a ver com o tratamento e a diálise peritoneal. O professor, em 2012, desenvolveu, aliás, esta prevalência ou esta preferência de técnica que poderia ser administrada a doentes e que apenas 5% dos doentes estavam a utilizar este tipo de solução ou de tratamento. Sendo que não só, e referenciou isso bastante com muita clareza, achei importante o que até vou citar, o que referi na altura e achei importante, que considera-se que esta forma de tratamento confere em relação à hemodiálise melhor qualidade de vida, igual ou maior sobrevivência, melhor prognóstico na transplantação, menor recurso a exames complementares e medicamentos, com custos substancialmente inferiores e deu dados. Isto foi referenciado em 2012 e para cá, com certeza que a evolução não foi melhor, porque os dados que aqui apresentou vêm-nos manifestar que essa preocupação se mantém. E, portanto, inclusivamente em termos de custos, os dados são de facto elevados, porque estaríamos a falar entre custos de à volta de 500 euros por tratamento, e esta parte também é significativa, porque, enfim, em relação ao orçamento de Estado, temos que ter em conta os investimentos que fazemos e os resultados e a obtenção desses mesmos resultados. E verificamos também que, à data foram posteriormente desenvolvidos, um conjunto de dados que nos levam a dizer que poderíamos ter, com uma solução de diálise peritoneal, uma poupança de cerca de 30% nos custos de tratamento. Portanto, com os benefícios todos que eu acabei de citar, que foi o próprio professor e não quis fazer SIC, exatamente como o disse, e, portanto, gostaria que falasse sobre isto, porque isto representa cerca de 90 milhões de euros anuais gastos numa solução que, pelos vistos, nem é benéfica para o paciente. Portanto, haverá aqui, certamente, algo a refletir e a melhorar. Duas últimas questões têm a ver com, de facto, a diferenciação que aqui evidenciou entre a área metropolitana de Lisboa, eu sou deputado por esta área, e as outras regiões do país, e há, de facto, aqui alguns aspectos que eu gostaria que fossem, de alguma forma, refletidos. Não sei se poderá ajudar nessa reflexão hoje, mas se não em futuras ocasiões, mas uma delas tem a ver com, porque a diferença é tão forte e tão grande que se haverá condições e situações que tenham a ver não só com os dados comparativos, como de alguma forma evidenciou, mas também com questões ambientais, com questões de qualidade de vida, com a situação de diferença que existe até na própria, sei lá, na qualidade da água, e portanto há um conjunto de aspectos que podem ter, de facto, relevância prática e importância nesta matéria. Uma última questão, se me permite, Sr. Presidente, que é respeitante àquilo que o ex-ministro Adalberto Campos referenciou recentemente num colóquio na Associação Nacional de Municípios. que diz com clareza que o período, e aqui os dados que evidenciou, não vão ao período da pandemia, mas diz que de facto estão no período pandémico, que foi crítica e foi caótica, foi as palavras que o próprio ex-ministro utilizou. E eu sou professor, entendendo também que Adalberto Campos é um professor e é um académico, de alguma forma gostaria que me pudesse, ou nos pudesse de alguma forma ajudar a refletir também o que é que sucedeu neste período e que agravamento eventual possa ter acontecido, até porque o crescimento, não havendo uma conexão direta, mas a mortalidade, como nós sabemos, aumentou substancialmente em diversas causas que não, obviamente, o Covid. Portanto, aquele período pós-Covid, houve, de facto, um aumento substancial de mortalidade e até que ponto é que há uma afetação nas razões que eu acabei de evocar, que é a falta, neste período, se calhar, da atenção do Serviço Nacional de Saúde, quando ficou excessivamente canalizado ou não. Fica aí do seu lado a resposta para uma só estratégia. Portanto, deixaria estas questões e agradecia desde já a excelente apresentação e os dados que aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar de Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Professor Martins Prata, seja bem-vindo a esta comissão. É com muito gosto que o Grupo Parlamentar do Chega o recebe aqui e aceito os cumprimentos por vir aqui à nossa comissão trazer-nos dados tão importantes e tão preocupantes. Em primeiro lugar, preocupantes porque, de facto, coloca Portugal num mau cenário quando comparado com os outros casos da Europa, nomeadamente no que se refere à diálise. Foi exatamente isso que nos veio aqui dizer, que Portugal tinha quase o dobro de prevalência de casos em relação à Espanha e que a incidência também comparava muito mal, comparando apenas com a Grécia e com a Roménia, segundo está aqui também nos dados que nos enviou por escrito e que tivemos a maior atenção. Queria só referenciar, só para quem está lá em casa, que não possa ser médico, que incidência são os novos casos de diálise por ano e que prevalência são o número de casos totais na população que fazem diálise. E, portanto, tanto a incidência como a prevalência têm características epidemiológicas diferentes, mas estes dois números devem nos preocupar bastante. E, de facto, ainda nos deve preocupar mais quando vimos aqui na Assembleia da República alguém da academia que nos vem dizer que, e vou citá-lo, Sr. Professor, tem um permanente obstáculo à observação e análise dos dados da plataforma e que, como médico nefrologista e como cidadão, não posso deixar de denunciar esta situação de permanente obstrução à investigação das causas que estão na base da atual situação. O Sr. Professor Martins Prata não é só um cidadão, é um destacado académico na área da nefrologia e, portanto, é absolutamente incompreensível como é que não lhe dão acesso a estes dados. Mas, Sr. Professor, eu deixo-lhe aqui a ideia que existe em Portugal. Portugal é um Estado de Direito e nós temos um tribunal, um Supremo Tribunal Administrativo, que tem também já recebido várias ações contra a DGS, exatamente para poder terem acesso aos dados. Nomeadamente, em dois grandes fenómenos que estão a assolar o nosso país e que o Chega também tem alertado muito sobre isso. Um é o excesso de mortalidade, que tem vindo ao longo dos últimos anos a castigar as nossas populações. Temos tido períodos de excesso de mortalidade de 20%, 25%, mais 12%. Essa mortalidade é até bastante incidente nos jovens e, portanto, existem pedidos no Superior Tribunal Administrativo para que a DGS dê acesso a esses dados e também existem pedidos no Supremo Tribunal Administrativo para se conseguir aceder aos dados do infarto, porque existem também denúncias nos hospitais de uma forma empírica, lá está, porque não temos acesso aos dados, que está a existir uma enorme também incidência de novos casos de infarto. Mas, voltando aqui ao caso da diálise, Sr. Professor, recentemente publicou artigos na imprensa médica, portanto em revistas de especialidade, com peer review, portanto revistas pelos pares, em que chama a atenção não só para o impacto, ou seja, procura uma resposta, porque é que a incidência da diálise na região de Lisboa e Val do Tejo é duas ou três vezes maior do que outras regiões no país, e depois publica também um artigo sobre o impacto do preço da diálise, o tratamento do preço da diálise, na prevalência da diálise no orçamento da saúde em Portugal. E, portanto, o Sr. Doutor a Sra. Professora já está a dar aqui uma pista porque é que isto está a acontecer. Pode ser uma pista implícita, mas da minha leitura, que estou a ouvi-lo, as pistas estão aqui. E, portanto, não podemos deixar de passar isso em claro quando sabemos que, de facto, aquilo que envia um doente com insuficiência renal para a diálise é uma avaliação médica da taxa de filtração glomerular, portanto, que é avaliada por uma percentagem, e que esse envio para a diálise no privado, porque, Sr. Professor, vamos ser diretos, em Portugal devem existir uns cerca de 14 mil pessoas a fazerem diálise, 13 mil são atendidas no privado. E, portanto, com um custo para o Estado, com um preço acordado que tem por base o IAS, que neste momento, se não estou em erro, era os 156 € por tratamento, e, portanto, isto representa uma enorme massa de negócio, e nós temos que, de facto, que ir atrás do dinheiro e saber o que é que se passa aqui e até saber se esse valor está correto ou não e se não está até diluído naquilo que tem sido a inflação, os custos de tratamento e os custos que esses privados estão a ter com os doentes. E, portanto, podemos estar aqui num impasse que é, temos muitos doentes a fazer diálise que não comparam com o estado da arte médica nos outros países, que epidemiologicamente levantam algumas bandeiras vermelhas e que nos devem fazer pensar sobre isso, e por outro lado podemos estar a ter um preço praticado por doente, porque temos muitos doentes a fazer análise e esse preço praticado tem que ser baixo porque o universo é muito grande e, portanto, está aqui uma falta de equidade e de justiça na ação social médica. Mas eu queria também não deixar de referir e pedia-lhe que confirmasse se era verdade ou não, porque pela pesquisa que eu fiz, este tratamento de diálise tem trazido ganhos em saúde, porque desde 2008 para cá houve uma diminuição da mortalidade em cerca de 12% da população a que faz diálise, e temos até mesmo casos de doentes em diálise que estão hemodializados durante 15 a 20 anos, e que, portanto, aí temos visto, de facto, um enorme ganho. Isso é um avanço da ciência, mas é uma conquista também dos serviços de saúde em Portugal e dos profissionais de nefrologia, portanto, gostava também que confirmasse esse dado. E, portanto, agradecendo mais uma vez o facto de ter vindo a este Parlamento alertar sobre este caso, dizer-lhe que vamos ficar bastante atentos a esta situação e vamos segui-la, certamente, com iniciativas legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Professor, faz favor, até 10 minutos. Se me permite,
em geral, primeiro que tudo, o ponto fulcral, talvez que eu gostava de que fosse tomado em atenção, é este. Nós temos dados. Os dados estão num determinado sítio e estão parados há 12 anos. E a minha pergunta tem sido a todas as entidades, desde o Sr. Ministro, que fazia parte desta comissão quando eu cá estive antes, o Dr. Manuel Pizarro, que se mostrou muito interessado outra vez em discutir comigo, mas nunca mais tive a reunião. Há duas semanas tive uma reunião com o bastonário. Portanto, eu tenho procurado envolver todas as entidades, desde a DGS, que me conhecem, enfim, demasiado até pelas vezes que eu já lá fui. Não se entende que, havendo dados numa plataforma informática que podem responder de imediato, pelo menos a uma resposta a este fator, que não é o único, e para nós nefrologistas não é agradável dizer isto, porque o facto de termos muitos doentes em diálise significa que nós estamos a fazer uma má prevenção também. É evidente. Portanto, nada é bom para nós. O bom tratamento é aquele que damos, mas não chega, estamos a dar um tratamento que era preferível não fazermos, quer dizer, chegámos antes. E a prevenção faz-se muito pouco. Realmente, isso levava-nos mais longe a discutir a medicina. Mas há realmente pistas. As pistas, eu quero ser claro, é que realmente temos valores muito elevados, porque temos má prevenção, sem dúvida, temos fatores de risco elevados, mas depois há este facto, é que realmente somos os campeões em fazer número de tratamentos e não há explicação para isso. E a explicação está naqueles dados. Eu não posso entender como é que os serviços partilhados, que é por pedido, eu vou-vos contar algo que é muito importante aqui. A ARS da LVT, portanto, a certa altura foi alertada por mim, fui falar com o presidente da ARS e disse-lhe: atenção, sabe que o senhor tem a maior incidência em diálise do país? E ele olhou para mim: mas como? Tem. E lá estão os números. E os números vêm até nos dados oficiais da ACSS, que vem um gráfico a mostrar tudo isto, a mostrar, mas não há comentário nenhum. Está lá, dobro dos doentes na região de ARS, Lisboa e Valtejo, mais do Porto. Mas ninguém olhou para isto. E ele ficou tão admirado, mas foi uma pessoa extraordinária, o Dr. Luís Pisco, foi das pessoas que mais atenção deu ao que eu lhe disse, e disse, mas hoje também isto não pode ser. Vamos fazer qualquer coisa, pois é o que eu lhe venho propor. Eu proponho a todas as entidades sempre que eu estou disposto a trabalhar. Estou disposto a trabalhar desde que me dê condições, desde que me dê os dados, só quero os dados. Venham os dados que eu trabalho com alguém que me faça a parte informática, que eu não sei fazer, mas estão lá 25 a 30 mil dados. O Dr. Luís Pisco reuniu o Conselho de Administração e 100% dos elementos disseram que estavam de acordo, que se devia avançar. Eu fiz um trabalho, uma proposta do que se devia fazer. Foi à Comissão de Ética. A Comissão de Ética demoram-se muito tempo, mas, enfim, mas deu o aval e disse que sim. E então faltavam os dados. O Dr. Luís Pisto disse, não há problema nenhum. Eu estou a dizer isto porque o Dr. Luís Pisto, eu falei com ele e posso falar à vontade do contacto que tive com ele. O resto foram até por e-mail, muitos deles. E ele disse, vamos pedir, porque nós temos direito aos dados. Somos nós que pagamos, inclusive, nós pagamos brutalidades por essa plataforma informática. Temos direito a eles. Ó, senhor, fica à espera. E ele pediu e teve o cuidado de mandar a carta que pediu para os serviços partilhados esses dados. E de lá responderam-lhe. Olha, talvez seja melhor o professor Martins Prata pedir-os diretamente. Eu já tinha pedido antes. Claro que o Conselho de Administração aconselhou isto esdrúxulo, quer dizer, como é que é mandado, que era o indivíduo que ia esfiar um grupo de trabalho, quando o pedir era da ARS, voltou a pedir. Não houve resposta. Poxa, vê ao nível que isto está. Perguntam porque eu não sei. Eu, no documento que vos entreguei, tem algumas pistas. Porquê? Porque há muitos dados que estão errados e muitos que não estão lá. Mas não a preocupa nada. Os ingleses fizeram isto e foram ao que lá tinham já de dados e verificaram uma coisa espantosa, que só tinham 50% dos dados. Não os preocuparam nada, 50% chega e sobra. Dê-me 30% do que lá está e eu resolvo o problema. É dizer, não há nenhuma entrada por causa de diálise, que é aquilo que é estudado em todo o mundo. Quando há isto, todo mundo, quando houve uma região de qualquer sítio, que estou a lembrar-me de várias em que, de repente, subiu a incidência, imediatamente as entidades de saúde mandaram estudar porquê. E descobriram. E aquilo é uma solução rápida para uma parte do problema. A outra vai demorar 10 a 15 anos que possamos reduzir a incidência por o efeito da prevenção. Vai demorar muitos anos. Mas tem que se fazer. Mas há outras coisas que são rápidas. E eu não posso entender, desculpa, eu não posso entender que entidades reguladoras de saúde, eu fiz parte 4 anos do Conselho Consultivo e lá expus isto. Ainda pensei que avançasse. Não se avançou também. Quer dizer, portanto, é difícil perceber porque é que isto não avança quando tem efeitos seguramente extremamente importantes neste domínio. Perguntar-me da diálise peritoneal. Eu sou altamente favorável à diálise peritoneal. Só que eu não sei se tenho aqui os diapositivos daqueles que tinha para poder mostrar, só um ou outro, porque dá a resposta exatamente. Sabe que esta diferença de valores de diálise entre Portugal e Espanha é só na hemodiálise. Porque nós temos a mesma diálise peritoneal, temos os mesmos valores. Portanto, há aqui um desvio, digamos assim, quando se fala nisto tudo, estamos a falar... Eu vou-te só mostrar, isto é muito rápido, só para mostrar. Isto foram entidades que eu já contratei, quase todas. Isto é a resolução que, quando eu cá vim a última vez, foi tomada no centro da Assembleia da República, em 2016. Isto não interessa, vou passar. Mas aqui tem, é a doença renal. Fala-se um que é diabetes. E é verdade, a diabetes é realmente a principal causa. Mas todas as outras também. Quer a diabetes, quer as doenças renais, todas elas estão aumentadas. Se estão aumentadas, é um fator comum a todas. A diabetes é a principal. Temos mais do dobro, temos 3 vezes e 4 vezes mais diabetes em diálise do que países da Europa.
Professor, qual foi a resolução da Assembleia da República de
98/2016.
vêem aqui a brutalidade da incidência diabética comparada com a Espanha. O dobro, temos o dobro. E reparem, outra coisa que vão ouvir muito tempo é a idade. E é verdade, nós somos um país com muitos idosos, a começar por mim. Mas, enfim, mas a verdade é que temos que aproveitar os idosos. Eu sinto muito bem, quer dizer, e realmente acho que devo continuar a trabalhar nisto. É, o meu campo de ação é este. Eu hei de tentar resolver este problema. Há 20 anos, não é agora que vou parar. Bom, mas reparem, a idade é muito fácil. A idade, realmente, temos aqui 64% de indivíduos com acima de 64%, mas temos também 74% de indivíduos abaixo de 70%. Portanto, não é a idade. Quando ouvirem falar, é só a idade. Não, a idade temos mais doente renal crónica. Então, deixem-me chegar ao... Este é o tal gráfico hoje em dia, que é da ACSS, gosto disto tudo que eu venho a dizer. Isto é o preço compreensivo, mas... Aqui tem. Reparem, isto é o que acontece em Portugal e em Espanha no que diz respeito à hemodiálise e à diálise peritoneal. Nós não temos menos diálise peritoneal que Espanha, todos nós temos pouca diálise, isto é por 1 milhão de habitantes. Reparem que esta grande diferença que eu vos falei é toda na hemodiálise. Isto está calculado. Há trabalhos perfeitamente definidos e publicados que dizem que quando há um predomínio do privado, o privado, deves dizer, eu trabalhei no privado, atenção, deixamos de... Eu trabalhei no privado e o privado é fundamental. Sem o privado nós não podíamos estar a dialisar tantos. Mas havia um assistente meu que dizia, com ar um bocadinho jocoso, então como é que o senhor quer ter uma incidência baixa? Só se tivéssemos uma incidência igual à Espanha, o que seria feito tantas clínicas? Nós em Portugal temos mais clínicas por 1 milhão de habitantes do que todos os outros países da Europa, exceto França e Suíça. Mais clínicas. Mais clínicas por 10 mil quilómetros quadrados. Isto está tudo num trabalho que eu só tenho um, mas posso deixar. Portanto, quer dizer, reparem bem, aqui está explícito, é a diferença que há na nossa incidência com a Espanha, não é na diálise peritoneal. A diálise peritoneal é pública completamente, 100% em Portugal e em Espanha. Lá está, estamos aqui, isto é um gráfico que eu tive imenso gozo em fazer, e que deu uma resposta clara onde é que está o problema. O problema é este, é realmente que temos esta enorme quantidade. É evidente que isto está muito estudado. Houve um austríaco, meu amigo, que infelizmente morreu, que era um nefrologista ilustríssimo, o Orl, que dizia que fez um trabalho envolvendo 43 países, com diferentes tipos de Serviço Nacional de Saúde. Uns que tinham predominante privado, os tinham misto, e os tinham provavelmente público. E a diferença é abissal. Onde tem maior quantidade de incidência é nos que têm predomínio privado. Os que têm este predomínio têm também mais diálise peritoneal do que de poder. Portanto, isto há um completo número de trabalhos internacionais que mostram tudo. Quer dizer, e, portanto, o que fico... É quase doloroso ao fim de 15 anos, ou 20 anos que eu ando a trabalhar, já trabalho de nefrologia há mais tempo, mas é doloroso para mim ver que há dados, ou dizem que há, e estão nos serviços partilhados, e que não os partilham. Não os partilham connosco, quer dizer, deixem-nos vê-los e olhar para eles. O preço compreensivo, só para responder um pouco ao preço compreensivo, o preço compreensivo, quando nasceu, foi em 2008, eu fiz parte do grupo que... para a qualidade de diálise. Mas nunca deixaram os nefrologistas entrar no preço. Quando saiu o preço, eu devo dizer o que disse e escrevi. O preço é incompreensivo, perverso e anafado. Isto foi escrito para o ministro. Porque incompreensivo era fácil, porque não abrange todas as facetas do tratamento. Pronto, aí ninguém. Mas ninguém perguntou porque era perverso. Mas perguntava, era anafado, o que é isso? Anafado é gordo, tem muito trabalho. Na altura, estou a falar naquela altura. O problema de perversidade era que eu era o diretor do Serviço de Nefrologia de Santa Maria, que tenho muito gosto e muita honra que fui eu que criei. E sabia o que se passava. E, portanto, eu disse, mas não percebem que o preço não pode ser igual nos hospitais e no privado? Os hospitais, depois, a certa altura, até criticavam os hospitais, tínhamos 23% de mortalidade. Eu disse, mas isto é de loucura. Temos mortalidade de 23%, temos cá os doentes piores. Muito pior, portanto, temos uma mortalidade. E esses doentes custam muito mais do que custa um doente do privado, é evidente. Quanto ao preço compreensivo, o que é que eu chamava na FAD? Porque era na altura. A Deloitte fez um estudo, eram 30 a 40% mais elevados. E reparem, estamos a 15 anos do preço compreensivo ter sido criado. E o que é que lhe aconteceu? Sempre a descer. O preço compreensivo tem... conseguiu-se. Com a mesma qualidade de asa, o preço compreensivo tem diminuído. De tal maneira que, há 3 anos depois de ser criado, baixaram 20%. 20% são 50 milhões de euros por ano. E a diálise continua igual. E continua igual e o preço sempre a descer. Portanto, há aqui alguma coisa que é preciso contar. E todos estes aumentos que existem, o preço diminui, mas a diálise custa mais caro. Porquê? Porque o número de doentes sobe. É através do número que realmente sobe. E eu sinto-me como nefrologista que devo defender esta causa. Porque realmente... E devo dizer que com muitos custos. Nem todos os meus colegas estão de acordo comigo. Felizmente também. Quer dizer, felizmente, é para haver discussão. Mas, quer dizer, eu vou-vos contar. Todos os meus artigos eu achei que ia publicar em Portugal. Já comecei a publicar lá fora, porque temos uma revista muito boa, a nossa revista, mas a certa altura foi-me dito, já é o único que está sempre a batalhar neste... E não são só esses, eu tenho mais artigos sobre isto. E agora já dizem, é melhor mudarmos, mas eu não quero mudar de tema, o meu tema é este. Eu tenho que realmente levar as entidades a entenderem que aqueles dados não podem estar jazer, como eu digo, naqueles computadores, quando há muita gente interessada, inclusive os presidentes da ARS querem saber o que é que estou a pagar. E é isto que eu pedia, e é a minha essencial, a minha missão aqui, é convencer realmente esta comissão que é fundamental para a saúde em Portugal, isto é um ramo da saúde muito importante, haver alguma diligência no sentido de isto se resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu, no final, ia fazer uma pergunta objetiva, mas o professor acabou por, objetivamente, dizer o que é que pretendia de nós. Nós, enquanto comissão, eu estive aqui a fazer uma leitura diagonal nesta resolução da Assembleia da República de 98 de 2016. É muito ampla, é muito vasta, fala ali uma alineazinha sobre a questão da hemodiálise. E a nossa pergunta, enquanto grupo de trabalho desta Comissão de Saúde, é se... rapidamente ou com alguma brevidade, por exemplo, em relação aos dados, se havia algum passo que o Sr. Professor esperava desta comissão em relação a isso? Por isso perguntava se havia aqui algum avanço que se podia dar. Ou pedir informação por escrito, como fizemos da outra vez com o Infarmed, que responderam. Sr. Professor, mas já respondeu à minha questão, já consegui perceber, portanto, de nossa parte, muito obrigada, estaremos muito atentos a este assunto e penso que há aqui alguma importância de começarmos pela questão de não termos os dados acessíveis. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Senhores deputados, eu peço desculpa. Se calhar na próxima reunião falamos um bocadinho sobre este assunto, a questão dos dados. Podemos? Temos, são 3 horas, está bem? Muito obrigada. Sim?